Olá, olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje é segunda-feira, dia de buscar o balde, dia 29 de abril de 2024. Como vocês já sabem, no decorrer desta semana, não temos a companhia de Roberto Mota, que está viajando, não está? Está viajando de balão na Turquia, né?
Lua de
Está
mel.
passeando de balão na Turquia com a excelentíssima senhora esposa dele, mas nós temos hoje aqui, claro, o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial. Bom dia, Villegas, tudo certo?
Bom dia, Juliana. Tudo certo? Mais uma semana aí que
Mais uma.
começamos. Começamos uma semana. Semana que termina aí mês. E uma semana aí, pessoal, super importante quando a gente olha aí para temporada de balanços nos Estados Unidos, decisões de política monetária, não aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos. E também a agenda macroeconômica por lá, destaque aí, obviamente, para os dados relacionados ao mercado de trabalho. Beleza? Mas antes da gente entender o que vai acontecer nessa semana, bora ver aí como que está abrindo, né, a segunda-feira. O Boni já compartilhou aí minha tela, muito obrigado. Pessoal, então, das bolsas que estão em aberto, olhando, obviamente, né, para os mercados à vista, nós temos o Eurostoxx 50, né, que 50 maiores empresas na Europa caindo 0,20%. Porém, quando a gente olha para Londres, alta de 0,51, Paris, alta de 0,12, e nós tivemos, pessoal, mais um dia bastante positivo para as bolsas asiáticas, é o que eu comentei com vocês na semana passada. A bolsa de Hong Kong, da mínima registrada, né, anteriormente, até o atual momento, já existe, né, uma alta maior do que de 20%, ou seja, entrando no bull market. E na semana passada nós tivemos aí o maior fluxo, né, semanal registrado em anos para os mercados asiáticos. Isso acaba sendo uma consequência, né, de um mercado barato em termos de valuation, posicionamento técnico falando, né, você tem uma atratividade, a assimetria está positiva e o mercado, né, começando a olhar o copo meio cheio em relação à China, tá, sobre a expectativa de desempenho econômico que ela vai ter no ano de 2024. A China, que vem já há diversos meses tentando, né, voltar a estimular a sua economia. Isso não é fácil, né, já que quando você tem um mercado imobiliário que acaba sendo prejudicado, né, pela atual situação, e que boa parte da poupança do chinês é feita aí com imóveis, né, quando você tem uma desvalorização do setor dos imóveis, você acaba minando aí a confiança. Se você mina a confiança, você acaba tendo aí diversas outras consequências. As pessoas, né, obviamente, deixam de consumir. Então, o governo chinês está nessa tratativa. Como que eu volto a estimular a economia? Como eu volto a gerar confiança nas pessoas? Se eu não quero necessariamente voltar a estimular ou ter um mercado imobiliário como eu tinha antigamente, já que o mercado imobiliário hoje, né, ele acaba tendo essa carga especulativa muito grande. Hoje, pessoal, depois do fechamento do mercado, lá para as 10h30 da noite, a gente vai ter dados de atividade na China, né, os famosos PMI, e obviamente que o mercado vai acompanhar para entender a situação por lá. Mas é fato, pessoal, mercado olhando aí com melhores, um olhar, um viés um pouco mais positivo para as bolsas chinesas. E quando a gente olha para os futuros norte-americanos, pessoal, temos aí mais um dia positivo, um dia de alta. Dow Jones aqui subindo 0,15, o S&P subindo 0,24 e a Nasdaq subindo 0,35. É aquilo que eu havia comentado com vocês já há algum tempo, né? A gente tem está passando por uma temporada de balanços nos Estados Unidos e os ganhos, né, registrados na semana passada que foi a melhor semana de ganhos, por exemplo, para a Nasdaq em 2024. Isso porque as empresas divulgaram aí bons números, né? Principalmente aí Google e a Microsoft divulgaram resultados positivos, isso voltou a trazer ânimo aí para os investidores. Tá? Então, pessoal, eu acho que olhando para as narrativas de mercado, segue um pouco mais do mesmo. Novamente, essa semana ela é super importante em termos de agenda macroeconômica, afinal, na próxima quarta-feira nós teremos aí a decisão do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, expectativa de manutenção dos juros por lá. Não existe novidade em relação a isso. A questão que recai é sobre o que os membros do Fed estão achando, né, dessa atual situação, como que o Fed está se posicionando, como que vai ser a entrevista do Powell para entender realmente os desafios, aonde que o mercado pode focar para entender se hoje existe espaço para mais do que um corte das taxas de juros nos Estados Unidos. Tá? A semana passada, ela acabou trazendo dados mistos, né? Porque ao mesmo tempo que a gente teve a divulgação do PIB, que mostrou uma atividade mais enfraquecida e uma inflação maior, quando a gente teve aí na última sexta-feira os dados do IPCI, que vieram em linha, tá? Ou seja, pelo simples fato de a gente não ter uma surpresa negativa, isso já acabou sendo suficiente aí para animar os investidores. Temporada de balanços continua, já já eu mostro aqui para vocês os principais destaques dessa semana, mas é esse modus operandi, tá, pessoal? O mercado aguardando a temporada de balanços para entender qual que vai ser o peso da postura do Fed. Eu não falo nem decisão, pessoal, porque eu acredito que não haverá nenhuma surpresa em relação à decisão do Fed, mas o que vai pesar, né, sobre a avaliação do mercado em relação à postura do Fed. E isso, quem vai determinar essa postura, essa avaliação, se vai ser mais crítica ou não, vai ser essa continuidade aí da temporada de balanços, tá certo? Só para passar aqui para vocês rapidamente, pessoal, o que vai ser destaque em termos de calendário nos Estados Unidos. Então, nós teremos, no caso, hoje, né, uma agenda bastante fraca, nada de muito significativo. Para amanhã, nós teremos dados relacionados ao mercado imobiliário, dados também de confiança do consumidor. Na quarta-feira, que é feriado aqui no Brasil, tá importante dizer, pessoal, feriado aqui no Brasil, não temos negociação na B3, mas a gente vai ter aí dados do mercado imobiliário, dados do setor de emprego, né, como o ADP, que seria como se fosse aí o nosso CAGED, dados de oferta de emprego, né, o JOLTS, que também é um dado aí super importante que o mercado tem acompanhado, ISM, né, de emprego, de preços pagos, ISM de manufaturas e a decisão aí de política monetária por lá, expectativa de que tenha aí uma manutenção, entre aspas aqui, tá, o famoso jargão de mercado, que sim, o português está errado, mas que a gente costuma falar o famoso manteu quando não houve alteração aí das taxas de juros por lá. Então vejam que é uma semana aí bastante pesada, que termina, né? Termina não, né? Segue na quinta-feira com novos pedidos de seguro-desemprego, dados sobre o mercado industrial e aí na sexta-feira o famoso payroll, dados sobre o mercado de trabalho, em que o mercado avalia, né, se vai existir ou não uma variação na criação de vagas de emprego, mercado que vai acompanhar média de ganhos por hora e a taxa aí de participação da força de trabalho, ou seja, como que está a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos, além de dados de atividade aí como o PMI de serviços e o PMI compostos, além do ISM de serviços. Então, deu para sentir aqui que essa semana, pessoal, ela é super importante aí em termos de agenda macroeconômica e bem no meio dela a gente tem aí decisão de política monetária nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que a temporada de balanços segue a todo vapor, né? Falando aqui da temporada de balanços, pessoal, só para compartilhar aqui com vocês, hoje, olhando aí para as empresas, né, que poderiam chamar mais atenção, a gente tem a Philips, Franklin Templeton, a MicroStrategy, né, que é uma empresa aí que deixou de fazer o que faz para comprar bitcoins. Na terça-feira, aí sim, a coisa fica um pouco mais interessante, com Coca-Cola, McDonald's, PayPal, antes da abertura do mercado. Depois do fechamento, a gente vai ter Amazon e AMD. Na quarta-feira, a gente tem Mastercard, Pfizer, e a Kraft Heinz. Depois do fechamento, a gente tem a Qualcomm, Mercado Livre e eBay. E na quinta-feira, pessoal, depois do fechamento do mercado, a gente vai ter aí a Apple divulgando seus números. Mercado que já, podemos dizer assim, não espera tanto da Apple, levando em consideração, né, que ela já tem apresentado aí resultados prévios, né, mais negativas, noticiário negativo, principalmente olhando aí para os seus mercados, sua atuação na China. Mas é aquilo, temporada de balanços ainda de peso nesta semana, com um restinho aí das sete magníficas divulgando seus números, olhando aí para o grupo completo, né, as sete maiores, vai faltar apenas a Nvidia, que aí divulga, se eu não me engano, ali na segunda quinzena do mês de maio. Tá bom? Então, novamente, pessoal, agenda macroeconômica super relevante, decisão de política monetária nos Estados Unidos, temporada de balanços. Para mim, pessoal, qual que vai ser, então, qual que podem ser as reações do mercado? Se a temporada de balanços continuar positiva, Isso significa dizer que o mercado pode fazer mais vista grossa em relação à agenda macro e à decisão do Fed. Sobre a decisão do Fed, pessoal, o que havia até conversado com o Motinha, né, sobre o que, que ele achava que seriam os pontos de destaque, o que ele conseguiu comentar para mim assim, de bate-pronto foi o seguinte: como que está hoje a postura dos membros do Fed em relação a essa decisão? Está mais dividido? Está mais propenso aí a uma postura mais hawkish, ou seja, né, sem espaço para redução de juros? Então, essa divisão dos membros, né, entre uma queda de juros, se vai ter duas, três ou nenhuma, é o que acaba sendo o ponto aí mais significativo. Tá? E, obviamente, que os dados macroeconômicos vão contribuir após aí essa decisão, o mercado vai coletar as pistas, vai fazer ali o seu mapinha para entender aí o que nós teremos de desafio ou não para as próximas decisões. Tá? Enquanto isso, temporada de balanços a todo vapor. Temporada de balanços, pessoal, também falando um pouquinho já de Brasil, nós teremos aí ganhando tração, mas obviamente, né, que a maioria das empresas vão divulgar agora no mês de maio, mas a gente já tem, olhando para essa semana, hoje, né, os resultados de Transmissão Paulista, Intelbras, Copasa e Kepler Weber. Na terça-feira, vulgo amanhã, nós teremos Santander e Irani. Quarta-feira é feriado, né, dia do trabalho, então não teremos negociação na B3 nem calendário de temporada de balanços. Na quinta-feira, nós teremos aí Bradesco, Gerdau, VEG, Iguatemi, AES Brasil, Marco Polo e Exetec. E na próxima sexta-feira, a Zamp, aí, que é dona da marca Burger King e que está também em negociações para adquirir, né, os direitos das atividades do Starbucks Brasil, fecha a semana aí de resultados. Tá? Aqui só uma curiosidade para vocês, pessoal, falando sobre, a gente vem comentando aí sobre temporada de balanços, mas o que vem chamando a atenção do mercado, que acaba tendo essa correlação ou não com resultados positivos. Né? Na semana passada, a gente teve o resultado, né, de Alphabet, dona do Google, da Microsoft e da Meta. Alphabet e Microsoft divulgaram resultados que agradaram o mercado. E Meta foi justamente o contrário. Apesar dos números positivos, né, que até surpreenderam o mercado, olhando para frente, a perspectiva não foi tão positiva. Eu achei bastante interessante esse gráfico nesse sentido, porque mostra que, curiosamente, né, não sei se foi coincidência ou não, né, as duas empresas, olhando dessas três, que mais investiram, né, ou que estão investindo em inteligência artificial, foram as empresas que mais chamaram a atenção do mercado. Né, com a Microsoft, que deve investir aí, que investiu, né, somente no primeiro tri deste ano, cerca de 14 bilhões de dólares em atividades relacionadas à inteligência artificial. O Google investindo 12 e a Meta, pessoal, investindo menos do que ela investia, por exemplo, em 2022, com 6,4 bilhões, e aquilo que o mercado, que a empresa colheu, né, resultados que, apesar de terem sido bons, não chamaram a atenção do mercado, não convenceram o mercado de que ela poderia continuar a entregar bons números. Tá? Então, só para compartilhar aqui por curiosidade. Aqui é o calendário macroeconômico. E aqui era só um gráfico, pessoal, para compartilhar com vocês aí sobre essa questão envolvendo entrada, tá, de investidor na China. Tá? Olha só o grande fluxo que nós tivemos na semana passada, em que foi o maior, olha, desde 2021, 2022, tá? Igual semana passada, pessoal, na China, nós só tivemos um, dois, três, quatro dias, quatro pregões, olhando aí para uma janela nos últimos oito anos, né? Oito anos. Então mostra que realmente o investidor está olhando com um pouco mais de carinho aí para o mercado chinês. Só para terminar essa parte internacional, deixa eu ver aqui, pessoal, olhando para as commodities, tá? A gente tem o petróleo, que acaba tendo aí uma breve realização, mercado que segue acompanhando os esforços, né? Como estão as tratativas lá envolvendo a faixa de Gaza. Então, pessoal, realmente assim, comentar petróleo hoje acaba sendo uma variável super difícil da gente entender, conseguir precificar, estimar, porque envolve geopolítica, né? Decisões que vão depender aí de países sobre a sua postura em relação a um conflito que envolve ali Israel, outros países, tá? Então, realmente, isso acaba dificultando bastante, mas, na minha opinião, eu vejo aí um viés, por enquanto, ainda positivo, tá? Entre apostar num cenário de queda do petróleo ou de alta, eu apostaria no mercado mais autista. E o minério de ferro, pessoal, que apesar do dia um pouco mais tranquilo que teve hoje, né, foi uma leve baixa que envolveu aí o mercado de minério de ferro, mas quando a gente olha para a semana passada, nós tivemos a terceira semana consecutiva de alta. E a gente teve agora essa matéria aí da Bloomberg trazendo que a HSBC disse que o minério de ferro, pessoal, na visão deles, não teria como ser negociado abaixo aí dos $100 a tonelada seca. Então, que muito provavelmente o minério de ferro termina o ano acima aí dessa região. Ele acha que o mercado está apertado, né, e que essa China, que vai trazer melhores números nos próximos trimestres, pode corroborar nesse sentido. Eu vou tentar achar aqui, pessoal, quando eu devolver para a Ju, para mostrar para vocês. A gente teve hoje um dia bastante positivo para as ações de construtoras na China. A China aí que resolveu flexibilizar o mercado imobiliário por lá, tirando algumas restrições de alavancagem, de número de quantidades de imóveis, e isso acabou se refletindo aí, principalmente aí nas empresas de construção civil. Tá bom? Só antes de devolver para a Ju, pessoal, passar alguns gráficos aqui para vocês, que a gente sempre comenta para tentar entender o viés de como o mercado está posicionando. A gente tem, por enquanto, um dia aí de queda para o dólar, o DXY, ele que segue se desvalorizando frente aos seus principais pares globais. O DXY, pessoal, que depois dessa formação aqui de alta, que aconteceu aí nas primeiras semanas de abril, ele está numa formação aqui de, que nós podemos considerar de bandeira de alta, tá? Que é mais ou menos, não sei se eu vou conseguir desenhar aqui para vocês, ó, essa linha aqui. E aí depois você tem essa formação aqui, ó. Pronto, essa bandeirinha aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma bandeira. Teoricamente, olhando para o padrão técnico, isso é uma figura gráfica que antecede uma continuidade do movimento de alta. Então vocês sabem, dólar subindo, dólar se fortalecendo, é negativo aí para moedas de países emergentes, é negativo aí para bolsas emergentes. Mas por enquanto, então, o dólar fazendo esse descanso antes de um possível padrão aí de alta, mas obviamente que esse padrão teria que ser confirmado. Olhando para a taxa de juros de 10 anos, pessoal, segue em tendência de alta, mas dando sinais aqui de uma possível realização. Então, muito cedo ainda para fazer qualquer afirmação. Por enquanto, tendência de alta permanece aí para as taxas de juros nos Estados Unidos. O Bitcoin, pessoal, na minha opinião, graficamente falando, está com uma carinha um pouco mais negativa, tá? A gente vê aí que o Bitcoin está lateralizado nessa faixa entre 60 mil a 72 mil, 73 mil dólares, mas a gente já começa a ver aqui a formação de topos descendentes, tá bom? Então, como está encaixotado, né, nessa figura lateral, se eu não estou posicionado em Bitcoin, eu não tomaria posição, não tomaria risco para nenhum dos lados. Esperaria o rompimento de um dos dois extremos, ou abaixo dos 60 mil, 61 mil abrindo espaço para uma venda, ou acima aí dos 72, 73, para apostar aí numa retomada da força compradora do Bitcoin. Ou para quem gosta mais dessa questão especulativa, é aquilo, né? Compra no suporte, vende na resistência, já que o ativo está lateralizado. Aqui, pessoal, sobre as bolsas asiáticas, tá? Vejam aí, ó, a bolsa de Hong Kong, o CSI 300, desde a mínima, vou pegar aqui a mínima, ó, até o momento, ó, quase 20% de alta, então quase entrando aí no bull market. E se eu não me engano, Hong Kong já entrou no bull market, tá? Ou seja, uma alta já superior a 20%. Vamos ver se isso se confirma, tá? Ó, é isso mesmo, tá? Ó, se a gente pegar aqui, ó, até sexta-feira da semana passada, 19h41, e com o fechamento de hoje, né, dessa madrugada, mais de 20% de alta, entrou aí no que o mercado considera um bull market. Sobre o minério de ferro, pessoal, minério de ferro parado aqui na média móvel de 200 períodos, que a gente pode considerar aqui com uma resistência mais forte. Sobre o petróleo, que eu comentei com vocês desse viés mais autista, indo nesse sentido aqui, ó. Vejam que nós temos topos e fundos descendentes testando média de 21 períodos, tá? Ou seja, pode ser que fez um respiro antes de uma retomada aí da força compradora. E as bolsas norte-americanas, ó, forte recuperação aqui para o S&P, a Nasdaq principalmente, tá? Teve a melhor semana aí do ano de 2024. Por enquanto, está numa formação de baixa, mas rompendo aqui a média de 50 períodos, que fica nos 17.940, pode retomar aí a força compradora. E só para adiantar aqui, mas eu vou falar um pouquinho mais de Brasil na minha próxima participação. O Ibovespa, pessoal, a gente pode considerar aqui uma figura gráfica de alta, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Então fez aqui a perna de baixa, recuperou, voltou a cair no suporte e voltou a subir. Isso aqui, para quem conhece, pessoal, é o famoso fundo duplo W, que é uma figura que pode indicar uma reversão da movimentação de queda, tá? Da tendência de baixa. Essa figura que foi confirmada aí na sexta-feira passada, depois desse pregão aí bastante positivo, em que a gente teve como pano de fundo aí a divulgação do IPCA 15, que veio bem melhor aí do que o mercado esperava, mas já já eu falo um pouquinho mais sobre ele, graficamente falando, e Ibovespa aí fazendo um padrão de reversão. Para mim, ficaria um pouco mais confiante se o Ibovespa voltar a romper a média de 50, que fica hoje acima aí dos 127 mil, e 600 pontos. Juliana, passo para você.
Obrigada, Villegas. Eu queria saber se você já fechou aquele gráficozinho do Meta, Alphabet e Microsoft.
O gráfico, não fechei.
De investimento em inteligência artificial.
Tá aí.
Tá. Isso aí é investimento em 2022, né?
Não, aqui, ó, começa em 2022 e vê por trimestre. Ó, tá vendo? Ó, que tá. Termina aqui, ó, primeiro trimestre de 2024, tá? Que é o que ele gastou, né, em inteligência artificial e também bastante parte de serviços de nuvem, né, ou seja, para capacitar a inteligência para servir de matéria-prima aí para essas inteligências artificiais. São as movimentações por trimestre.
Por trimestre, certo. Aí ali é o que aconteceu no primeiro trimestre de 2024, né?
Isso, esse exatamente, valor. Exatamente. 14 bi aqui para a Microsoft, veja que é uma linha crescente, tá? Por exemplo... No primeiro trimestre aqui do ano passado, ela investia aqui quase 8 bilhões. Certo. Hoje ela está com 14, é quase 100%, quase dobrando aí de patamar. Se a gente olha a Alphabet, no primeiro tri do ano passado, era quase 6, dobrou para 12. E a Meta na ponta oposta, tá? Ela saiu aqui de um primeiro tri em torno ali de 6,5, 7, ou seja, ficou estagnada, ela acabou, mantendo aí o seu patamar de investimento em inteligência artificial.
Sabe o que é interessante, Villegas? Que eu estava vendo uma matéria da Isto é Dinheiro que diz que a Meta investiu até 36 bilhões de dólares em metaverso até outubro de 2022. Então coincide com o pico dela também de investimento em inteligência artificial. Sim. Talvez se a Meta tivesse deixado de apostar em metaverso, que inclusive mudou o nome por causa disso, e tivesse colocado esses 36 bilhões em inteligência artificial, tivesse lá com Alphabet e Microsoft nas projeções.
Muito provavelmente. Não que os resultados foram ruins, mas olhando para frente, né, aquela historinha que o mercado mais gostou, sim, não foi dela.
Não foi dela.
De Google e de Microsoft.
E metaverso é considerado um tiro no pé de Meta, né?
Com certeza, sem sombra de dúvida.
Maravilha, Villegas. Vou deixar você dar um respiro aí. Enquanto isso, a gente fala da nossa enchete, que também fala de resultados. Eu vi o Jeremy Powell falando que a enchete hoje tem selo Juju, porque tem aquela brincadeirinha de isso ou aquilo numa mesma alternativa. Hoje fui eu que fiz mesmo. Na semana passada também fui eu que fiz, na sexta. Só que era sexta, né, gente? Também estava bem cansada, esse tipo de coisa aí. Então foi uma enquete um pouquinho mais simples. E hoje também é simples, é mais para ver o que vocês acham aí dos resultados. A nossa enchete de hoje, então, qual sua expectativa para o resultado de Amazon e Apple, que sai nesta semana, como o Villegas já disse para vocês? Primeira alternativa, resultado e guidance bons. Segunda alternativa, Apple ruim e Amazon bom. Esse Apple ruim e Amazon bom quer dizer que o guidance e o resultado serão ruins e, enfim, os dois terão resultados e guidance ruins ou os dois terão resultados e guidance bons. E aí depois Apple bom e Amazon ruim, que é o contrário, e resultado e guidance ruim dos dois. Coloquei um trava-língua para mim mesma ali, não estou conseguindo falar guidance, olha só. Me sabotando. E eu queria pedir para vocês também deixar os likes de vocês para nossa live. Deixa eu dar uma atualizada aqui no meu. 311 likes, tá fraquinho, né, gente? Bora dar aquela ajuda, a gente tem mais uns 20 minutos de live aí. Dá tempo de vocês darem aquela força para a gente, por mais que os likes estejam superiores à participação na enquete, que costuma ser um pouco oposto, principalmente no começo da live. Vamos aqui um pouquinho, então, para as nossas notícias de política. Primeira coisinha que eu separei para vocês é sobre a reação do Pacheco ao Zanin, que conseguiu aquela liminar, para poder suspender a questão da... Como é que fala, Vlegas? Até me fugiu a palavra. Quando você prorroga, a prorrogação da folha de pagamentos. Está fugindo a palavra, gente, é segunda-feira. que seria prorrogada até 2027, o Zanin foi lá e deu aquela suspendida a pedido do governo federal. Aí veio o Pacheco, presidente do Senado, e ele disse na última sexta-feira que vai entrar com um recurso de agravo em relação a essa decisão do ministro Cristiano Zanin, que é ex-advogado do presidente Lula, do Supremo Tribunal Federal, que suspende essa prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia brasileira. E aí, no sábado, o Haddad deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, em que eu achei uma boa colocação dele, que ele disse que o Congresso também precisa ter responsabilidade fiscal. Porque é isso, não adianta ali a Fazenda estar correndo atrás de encontrar espaços, de encontrar formas de melhorar a arrecadação, enquanto o gasto não é só aumentado pela base do governo, mas também por outros tipos de parlamentares que não são necessariamente base do governo, é endossado por outros parlamentares também, né? E aí o Pacheco não gostou muito dessa colocação do Haddad e ele respondeu, e eu vou ler aqui a resposta dele, que foi feita em nota. E ele diz, uma coisa é ter responsabilidade fiscal, outra bem diferente é exigir do parlamento adesão integral ao que pensa o executivo sobre o desenvolvimento do Brasil. Até porque o progresso se assenta na geração de riquezas, tecnologia, crédito, oportunidade e empregos e não na oneração do empresário, da produção e da mão de obra, disse Pacheco em nota. Eu acho um tanto quanto controverso, mas eu vou deixar as conclusões com vocês, é claro. Temos também aqui sobre a votação do PERSE, o projeto de lei que reconfigura as regras do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, como ficou conhecido PERSE, está na pauta de votação desta terça-feira, ou seja, de amanhã, último dia útil e último dia do mês de abril, do plenário do Senado. O PL é um dos principais pontos de atenção do governo no Congresso Nacional, pois tem impacto direto nas contas públicas da União de 15 bilhões de reais. É bom manter no radar isso aí também. Com isso, Villegas, volto para ti perguntando, vai falar de Casas Bahia pra gente?
Com certeza, com certeza. Mas antes de falar Casas Bahia, pessoal, quase me esqueci aqui, eu tinha separado, no chat pediram para falar um pouquinho aí sobre o IEN. O IEN, pessoal, que acaba sendo uma moeda, né, que tem hoje uma carga bastante especulativa, e isso está acontecendo depois, né, da primeira queda que aconteceu para 160, né, em relação ienes por dólar. É um movimento de maior enfraquecimento do ien desde 1990. Tá? Então, a moeda que acabou ficando bastante volátil, e hoje, pessoal, vejam, né, que depois que atingiu aqui o patamar de 160, a gente teve uma forte queda, ele que voltou ali para a região dos 155, 156, que era um patamar que o mercado estava negociando aí nas últimas semanas. O que que acontece, pessoal? O que que está acontecendo com o ien? Hoje, todos sabem, né, que o Japão é um dos poucos países que ainda utiliza, né, de uma política monetária bastante frouxa, né, de uma taxa de juros que era negativa, passou para zero ali, coisas de alto assim, bastante pífio, né? Então, você ainda tem um mercado de juros, né, um mercado de uma política monetária ainda muito expansionista. E todo mundo estava se questionando. O governo japonês vai adotar uma postura mais contracionista, sim ou não? E muito se especulou, aí, principalmente no final do ano passado, desta postura mais hawkish, né, mais voltada para uma política monetária contracionista. Quais seriam os efeitos disso na renda fixa mundial, na renda fixa global? Isso porque, pessoal, o japonês é um dos investidores que mais financia títulos de dívida de outros países, né? Eles são grandes detentores. Então, qual que seria o cenário? Se você tivesse um cenário de elevação das taxas de juros no Japão, por mais que fosse muito pouquinho, mas já seria o suficiente o quê? Para o japonês resgatar outros investimentos que ele tem lá fora para investir no próprio país, né? Para comprar títulos de dívida do próprio país. Tá? Inclusive, por exemplo, grandes empresas de seguros, né, que acabam buscando taxas de rendimento positivas em outros lugares, mas a partir do momento que ela conseguisse internamente, ela poderia fazer isso aí, obviamente que interno, que para ela seria algo muito mais benéfico, né, mais fácil de simples de se fazer. E o que acontece, pessoal? Na sexta-feira passada, a gente teve decisão de política monetária lá no Japão e teve também novamente o famoso manteu, tá? O português está errado, mas é uma gíria aí que a gente utiliza aqui no mercado, é importante dizer. Ele não alterou sua política monetária, acabou mantendo essa postura dovish e isso acabou atraindo o quê? Uma carga especulativa do mercado começar a testar o Banco Central japonês. Ah, beleza, você vai continuar adotando uma postura dovish, isso significa dizer que a sua moeda ela vai se desvalorizar. Aquele dinheiro que estava recluso ali no Japão, esperando dessa decisão para voltar a investir em títulos, foi dissipado, foi para fora. Então isso causou, né, uma desvalorização da moeda. Então, o que está acontecendo no Japão é muito sobre isso, sobre as expectativas em torno de uma condição de política monetária por lá, que como ela acabou se mantendo dovish, ou seja, uma política monetária expansionista, taxas de juros mais baixas, isso acabou levando a uma desvalorização da moeda. E isso, obviamente, acabou trazendo essa carga especulativa com o mercado testando até quando o Banco Central japonês não iria fazer nada, não iria atuar no mercado. E quando teve hoje, né, a moeda atingindo esse patamar dos 160, o mercado começou a especular essa atuação do Banco Central japonês, que não se posicionou em relação à movimentação de hoje, mas ficou ali aquela conversa e aquele bate-papo nas mesas de operações, acreditando que sim, pode ser que o Banco Central japonês interviu para tentar aí proteger aí a sua moeda e fazer, né, com que ela não tenha aí o seu menor valor desde 1990. Tá bom? Aí vai depender muito da estratégia do Banco Central japonês em relação a isso. Novamente, pessoal, não existe certo ou errado em ter um câmbio desvalorizado. Depende muito da estratégia aí do país. Um câmbio desvalorizado significa dizer que se você é um país que exporta, como que é o caso do Japão, tecnologia, o seu produto fica mais barato para outros países, né, que negociam ali em dólares. Em contrapartida, né, você acaba tendo aí uma diminuição do poder de compra do Japão se ele precisa importar outras coisas. Tá? Então, tem essa questão, não existe certo ou errado. É como que o Banco Central japonês está se posicionando nesse sentido. Por enquanto, ele está deixando a coisa rolar, mas surgiu essas especulações de que nessa faixa de 160, ele teria atuado aí, no mercado para tentar intervir aí esse movimento de desvalorização. É aquilo, pessoal, todo Banco Central ele tem como princípio básico de proteger a sua moeda. Se por algum momento você acredita que a sua moeda está sofrendo por um fator especulativo e foge do fundamento, faz total sentido você ter a sua atuação independente daquilo que você acredita. Tá, para voltar aí à sua normalidade. E aquilo, pessoal, eu não tenho aqui o gráfico agora, mas quando você olha aí o VIX, né, podemos dizer assim, o VIX da moeda japonesa é o maior nível também desde 1990, tá, com esses ataques especulativos. Então, eu acho que fez parte aí o Banco Central japonês ter atuado nesse sentido para evitar esse efeito especulativo, dado que foi decidido aí na semana passada em torno da política monetária expansionista que deve prosseguir. Tá bom? Bom, pessoal, conforme prometido, eu ia comentar com vocês, né, sobre o mercado brasileiro. A gente teve uma sexta-feira bastante positiva para os mercados. Isso daqui, pessoal, acabou sendo uma contribuição, né, de um mercado de juros que teve queda nos Estados Unidos, um investidor um pouco mais animado lá fora por conta dos resultados corporativos. E aqui no Brasil, pessoal, a gente acabou tendo também o IPCA 15, né, que foi um número que veio bem melhor do que o esperado e fez com que o mercado voltasse a acreditar que teremos aí mais um corte de 0,5% ou 2,25%, né, durante o ano de 2024. Só para a gente pegar aqui para vocês verem as expectativas aí do Copom, como que está a expectativa de trajetória de juros aqui no Brasil. Então vejam que hoje, pessoal, o mercado espera para a próxima decisão, né, que acontece na semana que vem. Por isso que a gente não tem super quarta, né, por conta do feriado, mas o mercado aí acreditando que é certeza que nós teremos aí pelo menos uma queda aí de 0,25. E aí, a partir da reunião de junho, o mercado fica dividido, tá, entre um corte de 25 e uma manutenção dos juros no atual patamar, terminando o ano de 2024 aqui em 10,25. Tá? Essa é a expectativa hoje do mercado, tá, que a gente vai ter pelo menos mais um corte de 0,5%. A dúvida que fica é, vai ser de uma vez, vai ser logo um corte de 0,5% e para ver o que vai acontecer, ou ele vai fracionar? Ele vai fracionar em dois cortes de 0,25. Isso foi importante, pessoal, o mercado voltar a estimular, não, a prever esse corte. Isso acabou sendo bastante positivo para quem? para as empresas ligadas à economia doméstica aqui no Brasil, né? Não por menos, a gente teve aí o Ibovespa subindo bastante, muito pautado aí para as empresas de menor capitalização e as empresas que acabam dependendo mais desse fator juros, tá? Com o mercado voltando a acreditar nessa possibilidade de cortes, já que, se a gente pegar aqui, por exemplo, a movimentação que nós tínhamos, né, a precificação até quinta-feira, que seria antes do IPCA, ó, vejam que o mercado ele estava bem mais propenso a só vai cortar 0,25 e não teremos mais nenhum corte, tá? A taxa de juros terminando ali em 10,5%. Quando você tem então essa possibilidade de mais cortes, isso acabou refletindo aí de maneira positiva, tá certo? E falando agora, pessoal, sobre os destaques aqui do Genial Bom Dia, a gente teve o nosso time que atualizou de maneira rápida a notícia que foi veiculada aí no final de semana, em que o Grupo Casas Bahia fez um pedido de recuperação extrajudicial. Só para compartilhar para vocês o que difere, né, a recuperação judicial da recuperação extrajudicial. De maneira bem simples, tá, pessoal? Quando você faz uma recuperação judicial, significa dizer que você utiliza da justiça para tentar renegociar as suas dívidas. Então você tem ali a justiça, as suas leis, as suas regras, para servir como, entre aspas, tá, um intermediador. Quando você faz um pedido, né, uma recuperação extrajudicial, você tira a justiça no meio. É um processo muito menos custoso, muito menos burocrático, em que você trata diretamente com os seus credores. No caso aqui de Casas Bahia, o tratamento é o mesmo que se fosse uma recuperação judicial, mas é um tratamento mais direto em que eu não tenho condições de pagar as minhas dívidas. Eu preciso que você renegocie comigo prazos, quais são as taxas de juros que serão praticadas, dentre outros termos, ou até, por exemplo, quando que eu volto a pagar as minhas dívidas, tá bom? Então, por conta disso, pessoal, a gente vai ter muito provavelmente as ações aqui do Grupo Casas Bahia com grande volatilidade aí nesta segunda-feira, tá? Em que ela deu mais um passo aí na equalização das suas dívidas, ela que entrou aí com esse pedido envolvendo, né, as debêntures de sexta, sétima, oitava e nona emissões, e também aqui os títulos de dívida que ele possui com o Bradesco e com o Banco do Brasil, tá? O montante total é 4,1 bilhões, e esse reperfilamento ele alonga a dívida de Casas Bahia de 22 meses para 72 meses e reduz em 1,5 ponto percentual o custo médio. Em contrapartida, pessoal, isso vai oferecer a possibilidade dos credores, né, no caso aqui o Banco do Brasil e o Bradesco, de converter parte da sua dívida em equity. O que isso significa? Parte da dívida que eu tenho que eu emprestei aí para Casas Bahia, eu vou ganhar em ações. Quais são as consequências disso, pessoal? Eu vejo que o mercado poderia até ter duas interpretações. A primeira delas, olhando única e exclusivamente Casas Bahia. Poxa, ela está renegociando a sua dívida, vai ter menos custo de juros no curto prazo, olhando para frente, é positivo, né? Porque você tem mais tempo aí para pagar as suas dívidas. Em contrapartida, mostra que a empresa está numa situação em que, se ela não conseguir resolver esse pedido de recuperação extrajudicial, não tem outro motivo pelo qual a empresa seguiria, né? Ela precisaria entrar com pedido de recuperação judicial para tentar resolver a sua situação. E essa questão, pessoal, que envolve essa troca de dívida, que seria convertido em equity, em ações, vai trazer o quê? Uma redução da participação dos acionistas. Os acionistas seriam diluídos, tá? Então, eu acho que vai ter muita volatilidade hoje. Eu tenho um viés negativo a princípio, tá? Para essa decisão, dado que, teoricamente, era algo que o mercado esperava, mas acho que da maneira talvez que foi feita, eu vejo que isso poderia trazer, no curto prazo, uma visão aí mais negativa. Mas é aquilo. Com visão de longo prazo, que é isso que a gente fala aqui, ó. Pregão dessa segunda-feira pode trazer uma visão negativa para o papel, envolvendo essa questão de diluição dos atuais acionistas. Contudo, entendemos que esse plano é, sem dúvidas, um evento positivo. Você vai tirar uma dívida que você tem aí para os próximos 2 anos, passar para 3 e reduzir o custo dela em 1,5 ponto percentual. Isso é bastante significativo. E vai oferecer a possibilidade dos credores, ó. Você não quer converter aí a dívida que eu tenho em ações? Se você converte em ações, pessoal, significa dizer que você está, entre aspas, perdoando essa dívida. Você não vai precisar pagar mais. Tá? Então, isso aqui realmente é um ponto aí bastante significativo. Se tudo der certo, eu vejo que é um evento positivo para o Grupo Casas Bahia. Se tudo der errado, aí obviamente que o buraco é mais embaixo. Tá bom? Também colocamos aqui, pessoal, a nossa prévia para Vamos. Tá? No caso, olhando aí para os resultados do primeiro tri, vai ser divulgado nessa segunda-feira, perdão, na próxima segunda-feira, dia 6 de maio, após o fechamento do mercado. Embora a gente tenha uma expectativa de melhora trimestral, o desempenho aí das concessionárias deve ficar aquém do reportado no período do ano. E embora aí os segmentos de locações seminovos estejam apresentando um crescimento robusto, ainda não é o suficiente para dar um bom resultado aí para o Grupo Vamos. Então, por enquanto, pessoal, a gente acredita nessa melhora, mas que não seja talvez o suficiente para o mercado voltar a acreditar aí na tese. Tá? E aquilo também, pessoal, mais do que resultados, uma queda dos juros aqui no Brasil é super importante aí para melhorar os resultados de Vamos. Além disso, pessoal, nós tivemos o Grupo Pão de Açúcar, ele informou que a SPX, né, que é a gestora aí do Rogério Xavier, ela alcançou aí uma posição de quase 10% no capital social da companhia. Então, tem muitos investidores que gostam de seguir essas casas famosas, né? Essas gestoras famosas. Está informado aqui, ó, que atingiu quase 10% de participação. Também tivemos a Alus, empresa de administração de shoppings. Ela confirmou que está negociando aí a compra do shopping Rio-Sul junto a um grupo de fundos. Essa transação aí por 54% do shopping, sendo negociada aí entre 1,1 a 1,2 bilhão. Julgamos esse fluxo de notícia e movimentação de capitais dos possíveis compradores. Acreditamos aí que isso deve se concretizar. Tivemos novo diretor comercial anunciado por BB Seguridade, novo head de M&As, fusões e aquisições do Santander. E no caso, pessoal, a Azul informou que tem 13 aeronaves chegando aí até o final do ano. A Azul, que junto da Embraer, participou de um evento aí com o presidente, ela confirmou aí que vai receber 13 aeronaves modelos 195E2 da Embraer até o final deste ano. Acho que é isso, Ju, que eu tinha para passar para o pessoal.
Maravilha, Villegas, super obrigada. Eu queria só completar com uma notinha que eu encontrei aqui e também abri o Yahoo Finance para ver algumas coisas. E neste momento, o Philips sobe mais de 40% na Bolsa Holandesa e também nos outros pré-mercados, não só por conta do resultado, mas principalmente por conta de um acordo. Eu vou ler aqui o que saiu no InfoMoney. Enquanto isso, as ações da Philips saltaram 33%, isso no pré-mercado norte-americano, depois que a gigante holandesa de dispositivos médicos concordou com um acordo de 1,1 bilhão em um caso nos Estados Unidos relacionado ao recall de alguns de seus dispositivos usados para tratar a apneia do sono. Então, depois desse recall, desse acordo, na verdade, as ações da Philips sobem mais de 40% nas bolsas aí pelo mundo e nos pré-mercados também. Eu vi aqui uma pergunta, Villegas, que eu vou fazer para você, que é de algo que você estava comentando, mas antes eu vi que o Yuri perguntou sobre um podcast que eu falei sobre os dados de inflação não refletirem o sentimento real de avanço dos preços aqui no Brasil. Era da Folha de São Paulo, é o Café da Manhã. Eu não vou saber te especificar exatamente qual é o episódio, mas eu posso olhar aqui nos episódios que eu já ouvi, que é um dos últimos, acho que foi semana passada ou retrasada, e aí eu coloco nos comentários aqui dessa live, depois quando ela virar um vídeo, qual é o episódio exato para você, tá bom? Mas é o Café da Manhã da Folha. Villegas, a pergunta é do nosso queridíssimo Venderson, acho que é Venderson que fala. Uhum. Venderson Vieira Poletti, ele diz: Villegas, quando o BC japonês intervém vendendo dólar, ele vende títulos de 10 anos dos Estados Unidos? Se sim, quando ele faz isso, ele tem poder de pressionar as taxas do título que ele está vendendo ou não?
Tem poder, né? Como a gente comentou aqui, o Banco Central, o japonês, né? Ele é um dos maiores detentores de dívidas de outros países. Então, quando ele faz atuação no câmbio, sim, ele tem essa pressão aí para também movimentar as taxas de juros. E não por menos, coincidência ou não, né, quando você teve... Hoje a gente tem um dia aí de queda, né, das taxas de juros nos Estados Unidos. Né? Essas taxas de juros estão caindo, significa dizer que estão vendendo aí os títulos. Tá? Então, existe sim essa atuação. E quando a gente olha aí o DXY, né, contra essa cesta de moedas, as principais... É o euro, é o yen, né? Então são todas moedas, o franco suíço, são todas moedas em que uma política monetária através aí da atuação aí dos BCs acaba influenciando sim também nas movimentações que nós temos no dólar, que a gente utiliza aí como parâmetro, como um padrão aí para entender se o dólar está se valorizando ou não no mundo. Então, sim, existe, tem esse poder aí para mexer, não por menos, pessoal. Decisões de política monetária que envolvem esses principais pares do dólar, o mercado fica de olho e já atua aí nessa de maneira especulativa, seja no câmbio, seja também no mercado de juros nos Estados Unidos. É isso, João.
Maravilha, Villegas, super obrigada. Aqui os meninos ainda não encerraram a nossa enquete, até porque não comentei nada com eles sobre encerrar, mas já adianto aqui o resultado para vocês, porque nós tivemos 407 votos e 50% acredita que o resultado e o guidance de Apple e Amazon serão bons. Então fica aí o resultado para vocês, depois vem 30% com Apple ruim e Amazon bom, que vai na esteira do que o Villegas comentou, que não tem muita expectativa sobre Apple, pelo menos para os analistas de mercado. Villegas, quer fazer mais algum comentário?
Acho que é isso, respondendo sobre a enquete, tá? Meu exercício aqui de futurologia, não sou analista das duas empresas, mas vendo aí as tendências, já acho que vai ser... Acredito eu, né, que a Amazon vai divulgar bons números, um bom guidance, e a Apple talvez divulgue bons números, mas não estou muito confiante, mas o guidance acho que talvez pese um pouco mais, ela está com muita intervenção na China, várias burocracias por lá, mudança de legislação, o que a China está permitindo ou não. Então eu acho que esse guidance deve ser mais negativo em relação à Apple. Tem também a questão do Apple Vision, né, que... Ninguém mais fala sobre, né?
Pois
foi
é.
Ali no momento e tal, mas...
Só se fala em outra coisa.
Fala-se tudo menos no Apple Vision, então eu acho que isso possa pressionar um pouquinho. E pessoal, novamente, tá? A gente vai ter uma semana bem diferente aqui no nosso Morning Call, em termos de agenda também, mas fiquem de olho aí na temporada de balanços. Para mim ela vai ser importante para que, a depender de como for a temporada, vai determinar o mood do mercado sobre as decisões que nós teremos do Fed, que eu acho que não muda muita coisa. Segue um pouco mais do mesmo, Fed conservador. A diferença vai ser a postura dos membros, se vai estar muito dividido ou não para mais 3, 2 ou nenhum corte. E vamos ficar de olho aí nos dados sobre o mercado de trabalho, que, na minha opinião, é o ponto fraco do Fed, quando ele teria esse espaço para reduzir juros. Seria uma surpresa números negativos, tá? Então, seguindo a tendência, eu acho que o mercado de trabalho ainda pode continuar forte por lá, então não acho que viria muita surpresa nesse sentido.
É isso. Agora, só retomando um pouquinho sobre Apple que não investe tanto assim em inteligência artificial quanto as outras gigantes e que tem sido muito criticada pela falta de inovação nos seus produtos, né? Mas eu tenho visto algumas notícias, Villegas, de que a Apple tem se unido com uma outra gigante, que eu não vou lembrar se é Microsoft, ou é a Alphabet, para desenvolver a parte de inteligência artificial.
Eu acho que é a Alphabet, que ela quer começar a implementar nos iPhones.
Maravilha. É, porque eu acho que se de repente, diferente da Meta, se vier um anúncio de grande investimento em inteligência artificial, principalmente nessa parceria, eu acho que pode, na verdade, ser um ponto otimista do guidance da Apple. Não sei se você tem essa leitura, diferente de Meta, né?
Muito bem pensado. A Apple poderia utilizar desse argumento, que foi o que o Musk fez. O que o Musk fez? O resultado veio uma porcaria.
Péssimo.
Mas ele falou, olha, a gente vai colocar novos produtos mais acessíveis, que seria o ponto fraco da Tesla, né? Que está perdendo vendas, ele sabe que ele não consegue ali vender uma determinada classe social. Então, assim, o Musk é muito reconhecido disso. Ele sabe, ele sabe vender PowerPoint, né?
Ah, isso ele sabe. Sabe com certeza.
Tem aqui no Brasil, tem muita gente que sabe vender PowerPoint, mas ele é um cara que, além de, claro, de tudo que ele conquistou, ele sabe vender muito bem PowerPoint. Pode ser um caminho também para a Apple, tá? Se ela não quer, se ela já está vendo essa situação ruim das ações, porque com certeza os acionistas são cobrados, né?
Com certeza.
Em relação ao desempenho das ações. Então, digamos que a carta na manga da Apple poderia ser isso.
Investimento
belo
já, né?
De um PowerPoint dizendo que ela poderia anunciar parcerias e aonde ela poderia aplicar aí os protótipos dos produtos que utilizariam dessa inteligência artificial. Porque é isso também, se a gente pensar, né, Ju? A Apple, a gente parar para pensar, apesar de ser uma empresa de tecnologia, mas o que ela investe mais? Ela investe na marca dela, de produtos, que é um...
Com certeza. Tipo assim,
quem utiliza a Apple é uma pessoa diferenciada.
Com certeza.
É um produto de status, né? Podemos dizer assim.
É.
Então, teoricamente, você não precisaria demandar, teoricamente, de inteligência artificial.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, você não pode ficar totalmente fora. Então, eu acho que ela deve... Se ela for seguir nesse caminho, seguir a sugestão de Juliana Andrade, que foi muito bem colocada, ela pode, eu acho que, anunciar disso, fazer uma apresentaçãozinha ali do tipo, olha, em breve os novos iPhones contarão com, sei lá, a inteligência artificial que vai te ajudar nas suas pesquisas.
Pipipipopopó.
Exatamente. Vai controlar o teu uso no celular, vai, sei lá. Isso já existe, mas talvez seja uma maneira menos máquina e mais pessoal ali para lidar com as pessoas que utilizam os produtos dele.
É. Eu recentemente, Villegas, comecei a usar o tal do Apple Watch, o reloginho, né? E isso aqui, gente, me dá uma ansiedade. Porque eu já sou uma pessoa ansiosa. E aí eu pensei, não, vai ser legal o Apple Watch, ver esse negócio de batimento cardíaco e não sei o quê. Eu sei que tem um momento do Apple Watch que quando cai a sua saturação, ele acende uma luz vermelha embaixo. E, Legas, quando eu acendi essa luz, eu fico com a saturação mais baixa ainda, porque eu fico, meu Deus do céu, eu tô morrendo.
Não, eu também uso, mas nunca aconteceu isso comigo. Sério
então,
disso?
Mas
é automático isso daí?
É automático, ele acende uma luz vermelha aqui embaixo. Só que o que acontece, gente, eu tenho um pulso extremamente fininho. Então, às vezes, o Apple Watch fica sambando aqui. Então, muitas vezes, é por causa disso e eu acho que eu tô morrendo. Olha só como a tecnologia, ao mesmo tempo que ajuda, atrapalha a cabeça da pessoa ansiosa. Não dá, gente.
Por isso a blusa vermelha, então. Por isso pra confundir um pouco
com
a luz.
Pra confundir eu não perceber que minha saturação está caindo quando, na verdade, ela não está.
Tá bom?
Desculpa, gente, aí as brincadeiras, mas muito obrigada pela companhia de sempre de vocês. A gente se vê ainda amanhã, menos Villegas, né? Seremos
isso.
Eu e Luan amanhã, porque Villegas vai estar na carteira recomendada, que vem com muita novidade.
Novidades aí. Vamos tentar. Só passar a agenda, pessoal, acho que é importante que eu estou com. Amanhã é Juliana e o Luan. E na quinta e na sexta, Juliana estará
Na Agri Show.
Na Agri Show, lá. Dando seu ar da graça. E eu farei sozinho aqui, tá com vocês, pessoal. Tanto o Morning Call da quinta quanto da sexta-feira, só para a gente compartilhar a agenda. Nosso querido Roberto Mota volta na segunda-feira da semana que vem.
Volta na segunda-feira e estarei na Agrishow sujando a botina. Sujando a botina, mas vocês acompanham aí que vai ter conteúdo e também vai ter Villegas no podcast do Bruno Rosolini.
Isso.
É isso, gente. Quinta-feira. Beijo. Super obrigada. Tchau, tchau.
Quem é único como você precisa de uma assessoria única. A área de Wealth Management da Genial Investimentos surgiu para dar atendimento exclusivo aos clientes que demandam gestão profissional dos seus investimentos. A estratégia de atuação inclui estudo caso a caso, atendendo às demandas de cada cliente individualmente. Dentre os principais serviços oferecidos pela nossa área está a carteira administrada, onde o gestor consolida todos os seus ativos, independente do lugar de custódia. E assim realiza as alocações e acompanha o desempenho dos ativos, trazendo tranquilidade ao cliente quanto ao seu portfólio. Tudo sem conflito de interesses. E temos também os investimentos offshore para os investidores que desejam ter seus ativos em economias mais estáveis. Os nossos clientes ainda contam com aconselhamento jurídico para sucessão patrimonial e ganho de eficiência tributária. Assim, tudo é construído exclusivamente para você, a partir de seus valores e objetivos específicos. Nossos três pilares incluem a arquitetura aberta, a consolidação patrimonial, permitindo ao cliente ter uma visão 360 sobre o seu portfólio, independente do local de custódia dos ativos. E a preservação do seu patrimônio, buscando blindar seu patrimônio nos momentos de crise e alcançando resultados acima da média. Você, cliente de Wealth, vai receber um relatório com todas as informações da sua locação e performance. E vai ter acesso a reuniões mensais de alinhamento ou quando você precisar. Se quiser mais informações sobre a nossa área, é só deixar o seu contato no nosso site ou enviar um e-mail para genial.wealth@genial.com.br.